comissão aprova projeto que impede políticos e parentes de assumirem direção de concessionárias de serviços públicos.
Senado deve votar até o fim do ano proposta do passe livre estudantil.
Simon cobra das autoridades atitude para conter violência dos Black Blocs.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que impede políticos e seus parentes de assumirem a direção de empresas concessionárias de serviços públicos.
A proposta foi aprovada de forma terminativa pela Comissão de Constituição e Justiça e, se não for alterada ao passar por nova votação, poderá seguir para a Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
O projeto muda as exigências na lei que rege a prestação de serviços públicos, a Lei das Concessões, para impedir que as empresas concessionárias em setores como telefonia e energia elétrica sejam dirigidas por políticos ou seus parentes. A limitação vai valer dentro da circunscrição eleitoral do chamado poder concedente. Assim, se o serviço for uma concessão federal, ficam impedidos o presidente e o vice-presidente da República. Se forem concessões estaduais, a vedação atinge governadores e vice-governadores, deputados federais e estaduais e senadores daquela unidade da federação, e se forem municipais, prefeitos e vereadores. A proposta inicial do senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, estipulava proibição permanente e que envolvia até os parentes de terceiro grau. Por sugestão dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça, acatada pelo relator Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, o impedimento será de 2 anos contados a partir do fim do mandato. E os parentes que não poderão assumir os cargos serão os de até o segundo grau.
Este projeto estende a concessionárias de serviços públicos normas contrárias, proibitivas do nepotismo. Os contratos relativos à concessão de serviço público deverão estabelecer cláusulas proibitivas de contratação de pessoas em cargo de direção, administrador ou representante que tenham exercido mandato eletivo ou sejam destinados parente, até segundo grau, até 2 anos da data da contratação.
Empresas que desobedecerem a nova regra serão cobradas a afastarem imediatamente os contratados. Em casos extremos de violação da lei, as concessionárias poderão até mesmo perder o contrato de prestação de serviços.
O Senado deve votar até o final deste ano proposta de autoria do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que cria o passe livre estudantil.
O relator do projeto, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, quer debater o assunto com a Comissão Mista de Orçamento. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O projeto de autoria do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, foi apresentado em junho para atender a uma das bandeiras das manifestações de rua. O relator, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, defendeu a realização de audiências públicas e reuniões com a Comissão de Orçamento para discutir as formas de financiamento do benefício.
E esse projeto vai obedecer uma rigorosa análise de avaliação de fontes de investimento. Nós entendemos hoje que o OGU pode ser a nossa fonte de investimentos, mas antes vamos preceder uma audiência com a Comissão de Orçamento.
Renan Calheiros defendeu que o passe livre estudantil tenha prioridade no Orçamento Geral da União. Na opinião dele, a proposta precisa estar pronta para ser votada até o final do ano.
Tem que ser uma prioridade orçamentária. Eu acho que nós temos que avançar nesse calendário. Essa é uma discussão insubstituível. As ruas começaram a se manifestar novamente sobre essa matéria e eu quero colaborar para que haja um amadurecimento e nós possamos votá-la até o final do ano.
O benefício deve ser analisado pelas comissões de educação e de assuntos econômicos antes de chegar ao plenário do Senado.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, lamentou que, ao mesmo tempo em que setores do governo anunciam investimentos em rodovias, ferrovias e armazéns, os órgãos ambientais dificultam o licenciamento para o andamento desses projetos.
Ele lembrou que a restauração da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, é um exemplo dessa falta de entendimento entre os órgãos do próprio governo.
Isso, na opinião de Assir Gurgax, emperra a economia do país e prejudica alguns setores como o agronegócio. Ele disse que esse setor, mesmo batendo seguidos recordes, sofre com a falta de infraestrutura para armazenar e escoar a produção.
Parece que tem dois governos, um que quer fazer e outro que não deixa acontecer. Quantas obras estão paralisadas por conta de falta de licenciamento ambiental? Parece que o meio ambiente não quer o desenvolvimento do nosso país. Está travancando o desenvolvimento do nosso país, principalmente com relação à nossa Amazônia. Enquanto nós estamos crescendo, desenvolvendo, aumentando a produção, as obras de infraestrutura estão travadas por causa de licenciamentos ambientais. É obra que começa, paralisa.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, acredita que o Brasil trata a Amazônia como uma colônia, o que impede o desenvolvimento da região.
E a causa disso, segundo o senador, está no fato de as decisões em relação ao norte do país serem tomadas por pessoas que não conhecem a realidade da região.
Mozarildo Cavalcante acredita que com a aprovação da Política Nacional de Desenvolvimento e Defesa da Amazônia Legal e da Faixa de Fronteira e também do Programa Fronteira Agrícola Norte, as ações naquela região levarão em conta, de fato, os anseios e as necessidades dos que vivem na Amazônia.
E é preciso que haja realmente uma mudança de postura do governo. Se continuarmos com esse tipo de política transitória, cada presidente que entra dá ênfase a um ponto ou a outro, nós não vamos nunca integrar a Amazônia. Vamos nunca.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, criticou a atuação dos chamados Black Blocs, manifestantes mascarados que têm promovido depredação dos patrimônios público e privado, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Ele ainda disse não entender a omissão das autoridades, que nada fazem para conter a onda de violência praticada por esses grupos.
Pedro Simon desconfia que o governo age dessa forma com o objetivo de afastar das ruas aqueles que querem protestar pacificamente contra as irregularidades que acontecem no país.
Quantas mortes, quantos incêndios, quanto vandalismo, quanta destruição ainda precisamos aguardar para que se adotem as medidas necessárias para conter a onda de violência crescente que domina nossas rodovias, que domina nossas avenidas, nossas praças, nosso noticiário de TV. O que dá medo? O que intriga? O que não se explica? É a imagem dos policiais e batalhões em forma, alinhados, enfileirados, apenas assistindo aos atos de violência e depredação.
E o avanço da violência em Curitiba preocupa o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, que atribui o fato à impunidade.
Ele citou matérias de jornais que revelam que de 2004 a 2013 foram 5.806 homicídios na capital paranaense.
Desse total, grande parte foi motivada por drogas e até agosto deste ano, 4.500 estavam sem solução.
Sérgio Souza disse que Curitiba está na posição de número 42 no ranking das 50 cidades mais violentas do mundo.
O tráfico de drogas, o tráfico de armas, que não são necessariamente vindas de um único país, trazem um prejuízo gigante à família brasileira, à sociedade brasileira, porque matam milhares de cidadãos no dia a dia desse nosso país.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211, repetindo 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Heredia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está fazendo um amplo diagnóstico da saúde pública brasileira. O objetivo é garantir que os recursos sejam usados de modo adequado para, assim, melhorar a vida das pessoas. Sob a relatoria do ministro Benjamin Zimmler, o TCU está realizando levantamentos em todo o país. A análise da Paraíba ficou pronta nesta semana. A falta de regulação estadual é um dos maiores problemas encontrados. Essa situação acarreta superlotação em alguns hospitais e subutilização de outros. O excesso de pacientes ocorre principalmente nas alas de emergência dos hospitais de Campina Grande e da capital, João Pessoa. Além disso, pacientes que poderiam ser tratados em postos de saúde acabam procurando os hospitais, pois a rede de postos é pouco desenvolvida.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.